The following podcast is brought to you by Radio Southland and New Zealand On Air. Radio Southland is a community access media station based in Invercargill, New Zealand. If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website, radiosouthland.org.nz, for our contact details.
Conexão Sul-América, Rádio Southland 96.4 FM.
Aqui a gente se conecta. Fala, minha gente latina de todo mundo, especial os brasileiros e outros latino-americanos que estão aqui na Nova Zelândia. Eu sou Rafael Campos, esse rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, vindo lá do interior de Minas Gerais e sempre acompanhado da minha querida esposa.
Olá, eu sou a Isadora e estamos começando hoje mais um Conexão Sul-América.
Estamos presentes na Radio Southland, Free FM, Access Radio Taranaki, Radio Hawke's Bay, Otago Access Radio FM.
E você ainda pode nos acompanhar sempre pelo Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.
E estamos começando mais um Conexão Sul-América entrevista com João e Amanda. Sejam muito bem-vindos.
Obrigado.
Obrigada, gente.
Obrigado pelo convite.
Imagina, conte pra gente aí, quem são vocês?
Quer começar? Sempre as...
A gente sempre começa com a pergunta mais difícil.
Já começa.
É simples, ao mesmo tempo, complicado de falar quem sou eu.
É a pior pergunta pra mim, essa.
Ou tipo, o que é a vida?
Eu acho mais fácil explicar o que é a vida do que o que sou eu.
Ah, legal. Então, eu sou a Amanda, sou casada com o João. Nós temos uma filha de 14 anos, a Luísa.
Meu nome é João. Sou casado com a Amanda. estamos aqui hoje para bater um papo com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa história e, enfim.
De onde vocês são? Assim, eu acho que pelo sotaque dá para pegar um pouquinho, mas conta.
É bem pouquinho, né?
É muito pouco, na verdade, é bem leve.
Bem leve, né? Nós somos de São Paulo, né? Eu nasci e me criei, né, em Guarulhos.
Que é uma cidadezinha perto.
Uhum.
Uma cidadezinha...
Do aeroporto.
A segunda maior cidade de São Paulo.
É do aeroporto, gente.
É a cidade do aeroporto, isso.
Dá pra ver o aeroporto, a casa da minha mãe, assim. Acordava e dormia com o barulho dos aviões.
Eu nasci em São Paulo, mas morei minha vida inteira em Guarulhos. Né? 40, 30 e tantos anos, 39.
Entregou a idade.
Mas é isso.
Então, vocês se conheceram em Guarulhos?
A gente se conheceu. A gente está casado há 19 anos. Juntos há 23.
Acertou, João, parabéns.
Eu com data, sou terrível.
Eu percebi aqui que a relação é exatamente a mesma minha que eu adoro. Quando eu vou falar quanto tempo a gente tem também, aí eu falo 12 anos. Ela fica assim, olhando pra minha cara, fazendo quiz, saca? Tipo, vou testar ela aqui, deixa eu ver.
É que é, né? Uma vez eu fui fazer matrícula numa escola, não sei se você lembra. E aí, de francês. E aí a mulher chegou e perguntou a data de casamento. Cara, me deu um branco na hora. E assim, a Amanda sabe que... E eu peguei a aliança, assim, tirei a aliança. E eu olhei a data, a mulher regalou os olhos, assim. Eu falei, não, é porque esqueci.
Não, ele esquece até a idade dele, às vezes.
Eu me confundo.
Eu também faço isso.
Eu me confundo sempre, então assim...
Eu direto tenho que pensar 31.
O Rafael, eu tenho 37, né? Ele me
pergunta. E é normal, assim, acho que... Então, assim, pra gente data é uma coisa meio doida.
A gente começou a namorar, eu ia fazer 16 anos.
Uhum.
Então, tem mais da metade da nossa vida, nós estamos juntos.
Você é mais velho que ela?
É, 3 anos. Tenho 42.
E eu fiz 39 ontem.
Parabéns.
Parabéns. Eu tava perguntando porque quando eu comecei com a Isadora, ela tava com 17 anos.
18.
Você tava com 18 já?
Tá vendo, gente? Não sabe.
Enfim.
Entregou.
18. Eu sou 7 anos mais velho que ela.
Ah, entendi.
É a diferença.
A gente tem 3 anos de diferença. A gente namorou 4.
4 anos e meio.
4 anos e meio.
Casaram.
Casamos numa época que os dois eram estagiários de empresa.
Nossa, ela tinha
coragem, né?
Ano de faculdade.
Primeiro ano de faculdade, eu tava no quarto ano. Faltava um ainda pra terminar. E primeiro ano foi uma doideira lascada. Imagina, dois estagiários sem ganhar muito. O que ela ganhava, pagava a faculdade.
Só pra faculdade.
Só pra faculdade dela.
Pô, João, tanta desculpa pra você usar aí pra enrolar um pouquinho. Você não tem...
O pior é que a ideia foi minha.
Cara. Oh, tá vendo?
Que tristeza.
Não, brincadeira.
Mas, na verdade, a ideia foi do seu pai.
Olha só.
É, porque meu pai, na época, ele já era aposentado. E ele ia sair da empresa. Ele era aposentado, mas continuou trabalhando durante, acho que uns 6, 7 anos. E aí ele ia embora pro interior. Ele foi mandado embora da empresa. Ele falou, vou embora. O que você vai fazer da sua vida? Eu falei, putz.
Que pergunta, hein?
Que pergunta, né? Ele tinha uma casa no interior. Ele falou, se você quiser, você fica com a casa aqui de São Paulo, você mora aqui e tal, né? Você casa, mas aí é com você, você que decide.
Tô falei, dando só jogando aqui essa ideia.
Eu falei, pô, gostei da ideia.
Na hora que o João me falou, eu falei, você tá louco?
Não, pior é que assim, eu falei como que eu falei. Todo mundo me zoou, porque do jeito que eu pedi ela em casamento.
Inclusive a minha filha.
A minha filha me alopra, porque assim, imagina o jeito mais inesperado. Ninguém imagina que alguém liga pro outro, fala assim, ô, vamos casar? Por telefone.
Foi assim?
Por telefone. Aí ela, oi, como assim? Falei, é. Aí expliquei a situação, ela, legal. Acho que sim. Mas por telefone, não teve aquela... Tem gente que fala, eu fui pra não sei aonde, fui pra praia, fui pra montanha. Eu falei, não, eu fui prático. Peguei você, a mão no telefone, eu tava no trabalho, ela no trabalho dela, e falei, e aí, vamos casar?
E aí foi sim, né? Ou foi, vou pensar?
Não, foi sim.
Não, foi sim, foi sim. Um sim por telefone, mas... Mas aí depois eu fui lá nas formalidades, fui conversar com meu sogro na casa dele.
E meu pai ficou muito cabreiro, né? Ele falava, eu tinha 20 anos, né? Ele pensava que eu tava grávida. E aí ele ficou durante um bom tempo pensando...
Só esperando a barriga crescer,
olhando,
né?
Olhando pra essa barriga.
Esperando a barriga crescer.
Não, pai, tá tudo certo.
Né? Mas aí foi, isso, assim, isso é história pra minha filha aloprar até hoje. Ah, pai, não acredito que você pediu a mamãe um casamento por telefone. Olha, filha, foi o que na hora foi, assim, a ansiedade era tanta que foi por telefone.
É isso que eu ia falar, é ansioso, o ansioso, é assim, vamos resolvendo agora.
Não, mas você vê, estamos aí até hoje, né?
Deu certo,
por
certo.
Telefone e tudo, estamos aí até hoje.
É tanto casamento em cima da montanha que já acabou, né?
Pô, então, então...
Mas você estava falando que vocês faziam faculdade, vocês estudaram o quê? Cada um de vocês, não é o mesmo curso, né?
Não. Eu fiz administração.
E eu fiz psicologia. Eu comecei antes. Eu comecei o curso logo depois que a gente começou a namorar. Acho que um ano depois, né? Aí eu comecei a faculdade. E aí, uns anos depois, a Amanda começou.
É, porque eu primeiro fiz o técnico e administração. E depois eu fiz faculdade de administração.
Né? E na época foi, porque também, assim, no meu caso eu não sabia o que fazer também. Falei,
no meu caso eu não tinha dinheiro mesmo.
O meu caso também, eu fui no mais curto, eu também fiz administração. 4 anos só, bora.
Eu tava mais ou menos do João também, eu não sabia o que fazer não. E aí eu, tipo assim, tinha umas 10 opções, assim, eu gostava de muita coisa. Meu problema não é que eu não gostava de nada, eu gostava de muita coisa.
É.
E aí eu fui escolher a que dá menos dinheiro, essa aqui. Eu vou ser biólogo.
Essa daqui mesmo, falando.
Nossa, cara, foi tipo assim, foi realmente a que dá menos dinheiro possível, a que tem menos oportunidade de emprego. Eu fui lá e pus o dedinho nela, falei, eu quero essa aqui, ó.
É essa.
Mas é engraçado, porque quando eu comecei, eu lembro até hoje, no primeiro ano de faculdade, todos os professores falavam assim, para você começar, porque assim, o sonho de todo mundo que entra na hoje, né, na minha época pelo menos, era assim, eu quero ir para a área clínica. Uhum. E todos os professores falavam, olha, para você começar a ganhar dinheiro com a área clínica, com atendimento clínico, isso você vai demorar de, sei lá, de 5 a 10 anos para você ter um número de clientes que te sustente só na clínica.
Uhum.
Então assim, o professor já te joga um balde de água fria logo no primeiro ano de curso, né? Você fala, puta, escolhi um curso que eu não vou me lascar, vou ter que fazer outras coisas. Hoje mudou bastante, né? Na época, fazer terapia, isso era algo meio que, assim...
Não era
quase tabu, né, cara?
Cheio de preconceito.
Era escondido, a pessoa fazia escondido, né, quase. Assim, como se estivesse cometendo um crime.
Exatamente. Hoje não, hoje a coisa já está muito mais aberta, está muito mais fácil e mais acessível, né? Porque era mais, muito mais caro, enfim. Então, assim, você já tomava um banho de água gelada, né? E aí você fala, putz.
Mas você sabe que eu acho que isso é uma estratégia boa até, assim, e eu acredito que seja muito melhor a pessoa ser honesta em relação à área de trabalho. Sim. Do que ficar naquela romantização que foi pelo que eu passei, por exemplo.
Exato.
Durante o curso de biologia era muita a ideia da meritocracia, que não existe. E, então, tipo assim, aí você sai da universidade, você forma e simplesmente não existe vaga de emprego na sua área, saca? Uhum. Saca? Então, tipo assim, você foi indo pra um caminho específico e não importa se você é bom ou se é ruim, você não vai ter vaga. O que você vai fazer? Saca? Aí você fica esperando aparecer um concurso, alguma coisa, só que como você esperando, tem mais 10 mil pessoas que também tá esperando e tá estudando, né, na esperança de aparecer um concurso qualquer, saca?
Uhum.
E fica nessa romantização, não, se você for bom no serviço, você vai conseguir, se você for bom, você vai conseguir, não existe vaga, então você não consegue, não adianta ser bom.
Exatamente.
Saca? Então, eu acho melhor já jogar isso, falar, ó, é difícil conseguir, vai demorar tanto tempo e tal, e mandar a real do mercado de trabalho, independente de qual for a área, né?
Exato. E o que é diferente, por exemplo, no curso de administração, né?
Nossa, tinha muita oportunidade.
Uhum.
Foi engraçado, porque eu comecei a fazer um cursinho lá na cidade... Tipo, microlins, era de computação, que falava de contabilidade. Aí um dos meus professores fez técnico, né, lá em São Paulo. E aí eu falei pra ele, cara, eu quero muito estudar, mas por enquanto eu não tenho grana. Meus pais, eu sou de uma família muito humilde, não tinha como me ajudar. E aí ele falou, meu, por que você não tenta fazer o curso técnico, né? Como chama? ETEC. Você... faz a prova, se você passar, tá dentro. Aí eu fiz. E aí eu consegui um estágio na FATEC São Paulo. Aí de lá conheci outras pessoas. Aí, tipo, foi indo, né?
Uhum.
Aí quando eu tava... eu ganhava muito pouco. Tipo, ganhava...
Nossa, era R$190.
É, não dava nem pra fazer a matrícula na faculdade. E aí o João, acho que um dos primeiros salários que ele teve, ele conseguiu me ajudar a fazer a matrícula. Aí eu juntei salário de 2 meses pra pagar a primeira mensalidade. E aí eu já consegui um estágio na área e eu já fui pagando. Ou seja, saindo de um estágio no outro, fui melhorando. Inclusive, consegui entrar em alguns estágios bem interessantes. E aí foi indo. Acabei a faculdade e deu tudo certo.
Uhum. Eu acho que a administração, a Isadora vai falar disso muito melhor do que eu, mas imagino que você já é voltado para o mercado de trabalho. Você já está entrando ali, já pensando o que você pode fazer aqui ali, já é muito direcionado, né?
Inclusive, essa foi uma das escolhas, um dos motivos para eu escolher a administração também. Porque eu morava numa cidade muito pequena, não tinha oportunidade, assim, de coisas, tipo, arquitetura, sabe? É uma cidade pequena, tem empresas e só. Era ou administração ou contabilidade. Contabilidade, para mim, sempre ficou no final da minha lista com medicina. Então, eu fui para administração.
Mão dada com medicina lá no fundo.
Mão dada com medicina no fundo. Mas, assim, não, vocês não. Não nessa vida. E aí eu fiz e já no primeiro mês de dificuldade eu consegui um estágio.
Nesse nível.
É assim, sabe? Então, é uma área, um curso que você... no meu caso, eu escolhi porque eu queria trabalhar.
Sim.
Eu não podia só estudar. Então, eu fiz um curso que me
Administração, nesse aspecto, assim, você consegue... ele te dá muito mais empregabilidade,
Sim.
né? Porque, assim, você pode ir
para várias áreas, exatamente.
Assim, em defesa da biologia, estágio você consegue. Trabalhar de escraviário é muito fácil.
Escraviário, exatamente.
É muito fácil, porque tem muita área, tem muita gente precisando de serviço, mas, tipo assim, é dentro da faculdade e tal. E aí, mas
você sai.
Mas o emprego você depende de concurso, basicamente, sabe? No Brasil, né?
Uhum.
E assim, a gente tem que levar em consideração também. Eu formei em 2010, cara, e aí foi logo depois da crise de 2007, 2008,
Sim.
né? Aí tava começando a sentir alguma coisa no Brasil. E além da crise, aí depois começou a crise política, né? Teve o golpe e tudo, aí tipo assim, investimento foi despencando em educação, em ciência, bem perto de zero, né? Então, se tornou uma situação que já era muito ruim, se tornou impossível, cara, porque Sim. não tem investimento e pesquisa nenhum lá, então você simplesmente não consegue vaga de emprego, sabe? Não tem nada disponível.
Ah, eu conheci gente que, por exemplo, teve que desistir de tese de doutorado, mestrado, porque não recebia, não tinha dinheiro de bolsa, não o CAPES.
Agora você conhece outro.
Mais um.
É.
Que falar, não tenho como me manter, por exemplo, pagar as contas.
As bolsas cortadas.
Sem bolsa. Sem bolsa não tem.
É.
Você fala assim, putz, para quem é pesquisador, para quem quer investir na carreira, você não ter esse tipo de incentivo, puta, mata qualquer sonho, né? Porque você fala assim, putz.
É, e não é só
e
incentivo.
O país perde, né? O país perde muito. Porque pesquisa, pô, é o que movimenta o país. Tudo que se descobre, tudo que se desenvolve em uma série de coisas, vem por meio de pesquisa. Você não tem outro caminho.
É.
Nada surge do nada e fala assim, ah, apareceu. Não, alguém foi lá e investiu
estudou
tempo,
bastante,
estudou,
né?
Pesquisou e testou e tentou.
E assim, eu acho importante a gente também observar que a bolsa, seja de mestrado, doutorado, o que for, ela não é um incentivo. Ela, na verdade, ela acaba sendo condição para muita gente. Porque, pelo menos quando você faz, era o meu caso, em Universidade Federal, cara, você tem que viver para aquilo. Primeiro porque, tipo assim, você é proibido de trabalhar na maior parte dos tipos de emprego, cê, em tese, na época era assim, eu não sei se mudou agora, mas você podia trabalhar como professor. Mas fora isso, você não podia trabalhar, você era proibido.
Uhum.
Então, assim, e como é que você vai arrumar um emprego, considerando que você está trabalhando 40 horas semanais no mestrado, ou doutorado, o que for, dedicação exclusiva lá o dia inteiro, fora que quando você não trabalha 40 horas, você está 40 horas no laboratório, mas assim, fora disso, você está ali no artigo o tempo todo, você está fazendo outras coisas.
Escrevendo.
Então, você não tem, tipo assim, não é que não é possível, mas não é fácil para uma pessoa que não tem um suporte familiar, alguma coisa do tipo, que já não tem condições.
Exato.
Então, tipo assim, acaba sendo muito elitista. Tá.
Exatamente.
A função da bolsa é diminuir um pouco disso, porque se você recebendo bolsa, é uma bolsa miserável, uma bolsa que, principalmente se fosse cidade grande, no meu caso era Belo Horizonte, que era mais barato que São Paulo ainda, né? Mas ainda assim era muito caro.
É caro.
Né? Mas você viver com bolsa de mestrado em Belo Horizonte, só isso é impossível. Você vai ter que complementar a renda de alguma forma.
Uhum.
Eu tive a sorte de ter suporte dos meus pais nesse sentido, então dava pra ajudar, saca?
Fazer essa parte.
Mas assim, quem não tem suporte nenhum, você vai ter que complementar, você vai ter que trabalhar, vai ter que fazer um bico, vai ter que fazer alguma outra coisa, porque você não consegue bancar uma vida em Belo Horizonte com bolsa. Bolsa de mestrado.
Ai,
doutorado um pouco melhor, mas ainda assim é muito abaixo do que deveria ser.
Que poderia, né?
E assim, é interessante porque eu passei 10 anos longe dessa área, depois que eu saí do mestrado, não voltei mais para pesquisa porque simplesmente não existia nada no Brasil.
Uhum.
E chegando aqui eu me deparei com um cenário completamente diferente, porque a Nova Zelândia investe muito em pesquisa. Muito, muito. É uma coisa assim, impressionante. Então eu tô vendo que tem muita vaga e tô começando inclusive a estudar a possibilidade de voltar para a área mesmo, que seja por baixo e tal, e crescendo de novo e voltar, porque aqui eu consigo viver trabalhando com pesquisa. Lá você não consegue, cara.
Exato. É, a própria área que a Amanda está estudando, que é, tem uma correlação com biologia, que é...
É, eu estou fazendo gestão ambiental.
Uhum.
É o curso, meu curso é bacharel, né?
No caso,
né? Uhum. Tem duração de 3 anos. E a gente vê, a gente recebe muita notificação de... Muita coisa está acontecendo aqui na Nova Zelândia, né? Então... Eu fico feliz em saber que provavelmente eu vou ter aí bastante oportunidade, né, mais pra frente.
Aparece muito, porque eu acabo que as minhas pesquisas têm uma área de interseção com a sua, né? Então, o que eu tô procurando, eu tô olhando de emprego, acaba aparecendo muita vaga pra você, que seria adequada pra você. E assim, eu vejo que tem muita coisa, cara.
Tem.
Saca?
E como que foi essa escolha do seu curso para cá? Porque administração, gestão ambiental, qual que é a relação?
Essa foi uma jornada de escolha.
Então, aí, né, a gente, virada de 2017 para 2018, a gente começou a ficar um pouco incomodado com muita coisa que estava acontecendo no país, né? Principalmente a questão da violência. A cidade onde a gente morava é muito violenta, né? Guarulhos.
Uhum.
E aí a Luísa crescendo, né? Aí você fala, nossa, ela vai começar a sair daqui a pouco com as amigas, vai pra balada. Como vai ser isso? Eu vou morrer do coração. E aí, eu já tinha... eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio em 2012, até comentei com a Isa. E acho que depois que você sai do país, você fica com aquele gostinho, né? De tentar alguma coisa diferente, né? Então, eu sempre ficava plantando a sementinha no João. E aí, se a gente fosse? E, enfim, de 2017 para 2018, a gente começou a pensar em sair do país. E aí a gente começou a pesquisar o que pode ser possível, né?
Uhum.
E a gente, enfim, chegou na Nova Zelândia. A primeira coisa que a gente queria era um país que fosse seguro, um país que falasse a língua inglesa e um país que, de alguma forma, é receptivo para imigrantes, né? Então, a gente foi buscando informação, chegamos até a Nova Zelândia. E não tem um custo de vida, né, tão exorbitante. E aí, eu comecei a estudar. Eu estava terminando uma pós-graduação. O João já tinha terminado a pós dele. Então, ele começou a estudar inglês. E aí, no segundo semestre de 2018, eu comecei a estudar inglês. E ele falou assim, olha, Amanda, acho que é mais fácil... no caso ele arrumar um emprego e você tocar o estudo, porque a gente já tinha se ligado que a forma mais fácil de entrar aqui seria através como estudante. Uhum. E aí eu falei, puta merda, né?
Voltar tá bom, tudo né? de novo.
Aí eu comecei a estudar pro IELTS. E aí ele estudando para o inglês também, porque eu já tive a oportunidade de estudar inglês antes. Então, o João começou do zero, basicamente, né?
Uhum.
E ele desenvolveu muito rápido, assim, né? Fiquei bem impressionada. E aí, o meu objetivo era vir para cá para fazer o mestrado, né? Ainda a gente precisava de 6,5. E quando eu fiz a prova do IELTS, eu tirei 6. Aí eu fiquei super decepcionada, eu falei, nossa, essa prova é uó, eu achei
ela é
muito chata, né, tal.
Estudou um ano inteiro.
E aí eu fiquei bem, bem chateada, falei, gente, tem que ter uma outra alternativa, não é possível,
fazer
que
de
eu vou
novo,
ter que fazer
uai.
De novo.
Toda vez que eu falava pra ela, faz de novo, não, eu não quero fazer, porque não sei o quê.
Nossa senhora.
Acho que você tem aquele período assim, né, que você tá muito pé da vida. Aí eu falei, vou começar a olhar se tem outra oportunidade de curso com essa nota. E aí eu achei esse curso de Environment Management. Falei, nossa, gente, acho que pode ser uma coisa interessante. Não tem nada a ver com o que eu já fiz na minha vida.
Uhum.
Eu sou totalmente crua nesse mundo. Mas eu vejo uma perspectiva aí no futuro, até mesmo porque eu trabalhava numa empresa no Brasil que já estava começando a investir muito em questão dessa área. Uma empresa...
Sustentabilidade, né?
Eu falei, acho que pode ser uma área para mim no futuro, porque eu já estava trabalhando há muito tempo em escritório, fazendo a mesma coisa há muito tempo, e eu não via, assim, uma perspectiva de alguma coisa muito diferente na minha vida mais,
uhum.
né?
Uhum.
E ficando velha, né? Porque com 40 anos no Brasil...
É, você já é considerado ninguém quase, né? Para conseguir um emprego, alguma coisa
Exatamente.
Assim.
Exatamente. É, gostava muito do que eu fazia tal na empresa, mas eu já não via uma perspectiva de ter alguma coisa diferente. Aí eu falei, environment management pode ser interessante até mesmo aqui, né? Ou ir pesquisando sobre a Nova Zelândia, falei, pode ser lá também, né? Aí eu comecei a pesquisar sobre o curso, achei o curso bem interessante, mas falei, vai ser um desafio enorme para mim, né? Porque eu, na área de biologia, essas coisas, eu sou terrível.
Biologia, né? Química.
Porque assim, eu estudei em escola pública. Mal e mal você tem professor de algumas disciplinas.
Uhum.
Eu basicamente não tive aula de química e física. Até tive aula de biologia, mas imagina, depois de muitos anos sem estudar, sem ter uma base sobre isso, você fica totalmente perdido, né? Eu falei, bom, eu vou me esforçar.
Muito
eu vou
corajosa.
Dar
eu tô perdido e eu graduei na área, pô. Eu tenho que voltar, fiquei 10 anos longe, eu tenho tô.
Mas, nossa... Gente, quando eu cheguei na primeira semana de aula, eu saía da sala desesperada. Eu chegava em casa quase chorando. Eu falava, eu não vou conseguir. Eu chegava na porta de casa assim, eu não tava conseguindo andar. Aí o João falava, calma, vai dar tudo certo. E a Luísa, tadinha. Foi bem, assim, difícil as primeiras aulas. Porque não é só a questão de você voltar para a sala de aula, de você estar estudando uma coisa que você não tem noção. E também tem a dificuldade da língua, porque meu nível de inglês não é assim, não é muito bom, entendeu? Uhum. E aí as coisas pouco foram acontecendo, tal, mas eu consegui enxergar uma perspectiva nessa área para mim.
Uhum.
Por isso que eu escolhi. E vindo, né, para cá com a família, eu pude dar o benefício para eles, né, do João vir com visto de trabalho e a Luísa de estudante doméstica.
Uhum.
Entendeu? Então, eu falei, vai esse mesmo, gente, vamos aí.
Isso é interessante, né? Desculpa. É, hoje se fala demais nessa coisa de preservação, sustentabilidade. O mundo discute isso.
É,
né?
Então, eu acho que a tendência agora é crescer essas áreas que vão, de certa forma, atrasar o apocalipse, né? Porque a gente vai chegar lá, mas assim, vão tentar diminuir a velocidade um pouquinho.
Exatamente.
E tal.
Vocês vão colaborar para...
E é verdade,
demorar
né?
Demorar mais.
É verdade. É. Se discute muito nessas...
A gente tá rindo de nervoso, não é?
Não, exatamente. Assim, ó, vai chegar. Provavelmente eu não vou estar mais aqui quando isso acontecer, mas eu posso dar a minha contribuição, né, para reduzir esse impacto.
Mas é isso. E aí você chegou, o seu curso de 3 anos, né, que você falou.
Três anos, isso. E, assim, eu tô curtindo o curso, mas eu ainda não consegui achar minha paixão ainda.
Uhum.
Acho que vai aos poucos, assim. Primeiro eu não sou aquela pessoa que me empolgo de uma vez. Eu vou aos poucos, as coisas vão amadurecendo até a hora que falar,
Ah, mas eu acho que isso é uma coisa boa. Porque eu sou essa outra pessoa que me empolga rápido demais, aí também você vai com tudo pra uma área e de repente você fala, isso aqui não é muito bom, não. Aí quando você vai voltar, tem que ir tudo de novo, do zero.
Começa, vai, não sei o quê. Mas é isso aí.
É, eu acho que eu hesito muito às vezes pra fazer algo. Eu penso, 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 aí eu penso o lado positivo, o lado negativo. Aí eu quero ter resposta pras duas coisas. Então eu fico, acho que às vezes eu perco muita energia, gasto muita energia e tempo pensando nisso. Mas tudo tem um lado positivo e negativo, né? Mas estou gostando, assim, a gente faz muita atividade outdoor. Inclusive, sexta-feira a gente foi atravessar o rio.
Qual rio?
A gente foi em uma parte do rio Orete, mas lá em Winton, né?
Eu sei onde é.
Menino, tava uma chuva. Tava uma chuva.
Mas você foi atravessar o que? A nado?
Não, eu falei já pro instrutor, eu não sei nadar. Ele já me colocou um colete. Eu falei, ah, mesmo que esteja na beirinha, eu quero ficar com o colete, eu não sei nadar. E a gente foi só até um pouco menos da metade, porque a correnteza estava forte.
Tava chovendo, né?
Tava chovendo também. Tava chovendo. A gente pegou chuva do começo ao fim lá. Mas foi bem divertido.
É bacana ter essas atividades, assim, você diverte um pouco e né?
E conhece e sai também, um pouco da... né? Assim,
é super legal. E assim, a turma que eu tô estudando agora tem muita gente jovem. Às vezes eu vejo, assim, os mais novos, eu falo, gente, vocês têm idade pra ser meu filho. Mas eles, é legal, porque eles têm uma outra forma de enxergar as coisas e te dá um empurrão, né? Pra você fazer algumas coisas. Porque quando você dá um pouco mais velho, principalmente quando você já tem... Por exemplo, me formei no Brasil, trabalhava numa empresa há muitos anos, já tinha ali, ó, o meu mundinho, a minha bolha. E aí, quando você tenta alguma coisa totalmente diferente com outras pessoas, outra faixa etária, você tá toda hora aprendendo também com eles, né?
E sua sala é majoritariamente Kiwi ou tem muito estudante internacional?
Agora tá 50-50, sabe? Mas semestre que vem, é pra turma que eu vou, porque é um intake, você avança, outro você retrocede, né? Por exemplo, quando eu entrei, a turma que eu estudei agora tá fazendo um semestre
à frente.
Frente do meu. Então é mais Kiwi.
Entendi.
Então, é uma sala mais tranquila, é uma sala que fala um pouco menos, tal, mas o pessoal bem bacana. Agora, essa turma que eu tô tem bastante estudante internacional, então tem mais, assim, eu acho que eles são mais interativos.
A interação é outra, né?
Eu imagino assim, eu não sei porque eu não fiz graduação com os Kiwi, né? Eu já falei mal dos Kiwi aqui várias vezes. Assim, eu acho que o Kiwi amadurece muito tarde, sabe? Assim, eles são muito mimados e a pessoa de 30 anos tem um comportamento de um moleque de 16, saca? Eu acho assim, no geral, tem exceção, mas no geral eu acho isso. Em compensação, como aqui não existe essa obrigação de estudar, tanto que muita gente não faz faculdade, eu acho que quem tá lá também é interessado.
Quer estar lá.
Então, assim, talvez não tenha tanto esse tipo de problema, não tem molecagem, a pessoa quer estudar, quer aprender diferente. De fato e quer desenvolver. Tô errado?
Tem um pouco de cada coisa. A gente, às vezes, vai tendo mais, assim, interação com o pessoal que tem mais a ver com a gente, né?
Assim, a vida então, em qualquer ambiente.
Mas tem aqueles mais imaturos, assim, tem?
Tem. Como eu sou mais velha e eu sou mais na minha também, eu não sou aquela pessoa que gosta de ficar, né, falando demais. Assim, eu converso, mas eu não sou aquela pessoa que eu quero falar, cheguei, tô aqui, tô na minha. Eu, com certeza, vou conversar mais com o pessoal que é mais do meu lado, né? Mas tem de tudo. Tem hora que você respira, você fala ok. Aí eu fico pensando, nossa, se fosse a Luísa...
A Luísa já é o oposto, né?
Não, eu fico pensando assim, putz, se fosse meu filho fazendo isso. Entendeu?
Entendi.
Aí você fala, não é sua filha, você não é a mãe, então ok.
Deixa eles.
A Luísa tá com 14?
Com 14.
14.
Eu achei que você falou que se fosse ela no seu lugar, ela já teria, assim, já estaria ou lá no meio, fazendo bagunça também... Que ela é mais pra frente, assim.
Ela é mais extrovertida.
Ela tem
facilidade de...
Agradeço a Deus que ela, nesse ponto, ela não puxou a mãe.
Ela interage bem com todo mundo, assim, cara. Impressionante. Onde ela vai, assim, ela começa quietinha e daqui a pouco um vem e puxa assunto.
Ela vai desabrochando, né?
Pra gente aqui foi interessante porque... acho que na segunda semana que a gente chegou, assim, o nível de inglês dela era bem restrito, enfim, né? Tinha pouca... o nível de comunicação ela no inglês era muito baixo. E a gente foi num dos encontros do Rich. Primeira vez. Ela ficou isolada num canto, sem interagir com ninguém, no celular e fechada. Até me preocupou. Falei, caramba, né? Será que eu fiz a escolha certa, cara? Puta, vim aqui expor ela nessa condição e tal, né? Aí eu acho que ela começou a ir pra escola. Aí uns 2, 3 meses depois a gente voltou no Reed. Cara, era outra criança. Era outra pessoa, assim.
Criança.
De 14. É uma merda, né?
Criança.
Aí ela começou, e aí interagindo e conversando. Daqui a pouco ela tava sentada com uma outra pessoa lá e blá, 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 blá. E eu, caraca, meu. Assim, como se fossem amigas de infância e trocando uma ideia lá em inglês.
Bom, né, cara?
Em inglês.
Isso, né?
E eu falei, caçamba, não, bicho.
E agora ela se sente parte do Rick.
Ai, gente, que gracinha.
Porque a Jen, né, ela sempre pergunta, ah, será que a Luísa pode ajudar a cuidar das crianças pequenas? Porque ela a Luísa gosta muito de criança.
Uhum.
E a Luísa fala, mãe, é meu compromisso.
Ai.
Ela já olha a hora, já, tipo, já se arruma. Mesmo, por exemplo, às vezes eu não consigo ir porque eu tenho assignment pra fazer, tal, essas coisas. E aí, às vezes, ela fala, tudo bem, eu vou.
Uhum.
Eu deixo ela lá e depois busco.
Ela vai, ela tem essa coisa de querer participar.
Ela vai todo encontro, ela tá lá.
Ela tá lá porque ela ajuda a cuidar dos filhos de quem tá participando.
Bacana, velho.
Nossa, muito bom.
É muito legal criar esse sentimento de comunidade, né? Porque,
sim,
afinal de contas, nós somos animais sociais, né? Então...
Cara, a gente, desde quando, assim, ela era pequenininha. Eu lembro uma vez, a gente foi fazer um trabalho social na igreja, que a gente ia no Brasil.
Era com o pessoal da igreja,
com o pessoal
mas não
da igreja.
Era um projeto da igreja.
Isso, uhum. Mas era um pessoal que participava da igreja, e aí a gente foi numa comunidade, numa favela, era pra entregar brinquedos e tal. E aí a gente foi. Chocante, né? Porque imagina, assim, a gente, pô, por mais que a gente não tivesse uma condição, assim... Pô, mas a gente, em comparação às pessoas que a gente foi lá para entregar os presentes e tudo mais, cara, a gente era milionário, né? E assim, a Luísa pequenininha, ela devia ter o quê? Uns 6, 7 anos, né? Cara, a interação dela, ela foi, ela ia, ela pegava o presente, ela entregava para as crianças, ela chamava as pessoas, ela interagia, ela conversava, isso com 6, 7 anos.
Pô, que bom, cara.
Gracinha.
Então assim... Né? Até teve algumas pessoas falando, nossa, mas você vai levar ela? Eu falei, vou, porque ela precisa conhecer o outro lado da moeda. Eu não posso chegar e isolar ela do mundo, criar ela na bolha e falar assim, ah, não.
O mundo aqui, é isso aqui, filho, olha só.
Cara, eu acho que essa exposição é das coisas que falta, porque a gente precisa criar empatia também,
exato,
né, véio, na população de modo geral. E você ficar isolando a pessoa, colocando ela numa bolha,
sentido,
cresce a pessoa
sentido.
Sem empatia nenhuma.
Então assim,
né?
Ó, vai, tem que conhecer. E assim, era engraçado, porque toda vez que a gente tinha alguma coisa nesse sentido, ela queria participar.
Todo o trabalho social, o trabalho como voluntário, a Luísa estava junto com a gente, participando. E a primeira vez que ela participou, eu fiquei tão emocionada que eu comecei a chorar. E ela falava, mãe, o que está acontecendo? Eu falei, eu estou tão, tão orgulhosa de você, Luísa. Porque, poxa, eu via que ela não estava fazendo aquilo porque a gente estava pedindo. Ela estava fazendo aquilo espontaneidade
mesmo. Eu
estou
chorando.
Muito legal. E eu fiquei muito feliz. Porque, assim, eu venho de uma família humilde. A minha família sempre recebeu ajuda de outros parentes. A gente sempre recebeu ajuda de outras pessoas. A minha mãe sempre criou a gente de uma forma onde a gente tinha que compartilhar. Imagina, meus pais tiveram 6 filhos.
Nossa.
Eu sou a mais nova. Então a gente sempre teve que ter essa coisa de compartilhar. Por mais que tinha muita briga, muita discussão, muita mulher num lugar só, é complicado. Mas assim...
Os hormônios.
Cinco mulheres.
Meu irmão, tadinho. Então a gente tinha que ter essa forma de ver a vida, sabe? E até mesmo depois, quando os meus irmãos começaram a ter filhos, a gente também compartilhava as coisas. Tipo, as primas mais velhas guardavam as roupas, a gente compartilhava brinquedos, presentes, tudo. E a Luísa, conforme ia passando os anos, a gente falava, filha, vamos fazer uma limpa nos seus brinquedos, os brinquedos que você não usa mais, a gente vai doar. E ela às vezes falava, mãe, vamos fazer aquela limpeza, roupa e brinquedo. Porque ela, inclusive, ela escolhia. Ela falava, esse eu não quero mais, esse eu não quero mais, esse eu não quero mais.
Esse eu vou guardar.
Então, ela sempre fez isso com a gente. E eu sempre perguntava pra ela, você tá confortável com isso? Porque eu acho chato, às vezes, ser aquela coisa assim...
Forçada, né?
Pra tudo, até mesmo comida. Eu nunca quis forçar ela a comer o que ela não gostava, mas eu explicava. Então, é bacana, ela gosta de participar.
Ai, que gracinha, gente. Ela é linda demais.
É, Dona Luísa.
A gente, quando a gente vê exemplo bom de educação, assim, a gente fica emocionado, não tem jeito.
Não,
né?
eu engasguei quando você falou.
Não, mas é muito
bonitinho. Porque é tão raro, gente. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que é raro demais a educação bem feita, educação solidária, de mostrar, de dar exemplo, né, de compartilhamento, desse tipo de coisa, está ficando cada vez mais raro, né?
Então, porque eu acho que, assim, infelizmente, né, assim, acho que essa coisa de, principalmente os pais quererem dar exatamente tudo que a criança quer, nem sempre o que é melhor para ela é aquilo que ela deseja. Quer dizer, nem sempre. Nunca é tudo, né? O melhor para a criança é aquilo que a gente pode dar o suporte para eles, né? Então, assim, olha, a criança deseja, mas a avaliação ela tem que ser nossa também. Não pode ser única e exclusivamente o desejo da criança. Né? A gente tem esse papel de falar, ó, de fazer alguma...
Botar o freio
alguma
ali,
regulação, né? Ali, falar, não, ó, isso daqui não é bom, né? Eu, enquanto adulto, que já passei por aquilo, já tenho experiência com isso, acho que não vai ser legal. Vamos tentar por esse caminho? Né? E mostrar que tem outros lados ali, não é só aquela...
E ela, por ser filha única, né? A gente tinha essa preocupação, né?
Sim.
Porque ela não tem que dividir, né?
Nada com...
Não tem um irmão para ter que dividir. Então, a gente sempre teve essa preocupação de que ela entendesse que tem outras pessoas, que ela pode se dividir, que ela pode fazer parte de muita coisa bacana. E que não é o mundo que fica girando em torno dela, né? E já teve, assim, tivemos várias situações em coisas de escola que eu não tinha como pagar. Tipo, ou viagem, alguma coisa. Foi praticamente a turma inteira dela, inclusive uma professora, às vezes, me ligou e falou, mãe, você pode parcelar? Eu falei, olha, você me desculpa, eu não tenho como pagar. E eu já conversei com ela, o mundo é assim. Vai, ela vai superar isso, porque a gente vai conversar, explicar, e depois de um tempo ela entendeu. Então, às vezes ela chora um dia, porque não é exatamente o que ela queria, mas depois ela entende que foi por um bem maior que a gente disse não pra ela. E eu falo não. Eu não tenho dó. Quando é não, é não. Falo, Luísa, já expliquei pra você. A minha resposta é essa. Explico pra ela por que eu tô dizendo não. E a gente sempre procura negociar com ela, assim, pras coisas, sabe? Todas as escolhas. Às vezes ela quer um tênis ou ela quer alguma coisa. Eu falo, filha, esse não vai dar. Mas a gente pode ver outro. O que você acha? E a gente sempre consegue...
Chegar num acordo.
Chegar num acordo.
Tinha bem consenso com muita coisa em casa.
Ai, gente, é isso, né? Criar uma criança, um ser humano...
É um desafio.
É desafio diário, né?
É um desafio.
E ela tem se adaptado bem aqui, no geral? Além dessa parte da comunidade, eu falo escola...
Sim,
tá tranquilo?
Sim. Pra gente foi uma surpresa, assim. Surpreendeu muito a maneira como ela, tipo, tem absorvido essa coisa da cultura daqui, da relação com as pessoas. Assim... Você vir de fora, né, e entrar numa comunidade, numa cultura diferente, aqui eles têm certas restrições, né, e ela percebe isso na escola. Mas é engraçado, porque ela tem essa consciência de que ela, às vezes, até acho que essa semana, ou semana passada, ela falou, a gente perguntou, e aí, como é que tá na escola, tal, a gente tá percebendo que você tá interagindo mais, assim, que ela vem comentando, ah, hoje a fulana conversou comigo, hoje o ciclano conversou comigo. Ela falou, ah, pai, assim, eu fico na minha, quando eles vêm conversar, eu converso, eu sei que leva tempo. Então, eu achei legal isso, assim,
essa percepção. Né?
Ela não, óbvio, às vezes ela fica triste, né, pelo fato de não ter a mesma interatividade, comparando com o que ela tinha no Brasil, mas em compensação ela entende e sabe que, olha, vai levar um tempo. E que vai, uma hora você consegue se... como que eu posso dizer?
Se integrar
ali naquela... Porque leva tempo, as pessoas vão te conhecer, né? É diferente, por exemplo, você está no mesmo grupo, é muito mais fácil, né? As pessoas do mesmo país que, né, compartilham ali das mesmas coisas, é mais fácil, aqui é diferente. Né? Eu falei, vai com calma, né? Vai sem pressa, você não precisa ter essa afobação. Vai devagar.
É, eu acho que ela entende melhor também, porque ela tem a maturidade de um quilo de 45 anos, né?
Eu acho que sim.
E aos 45 tem mais ou menos a mesma cabeça que ela tem hoje, então...
Exato.
Acho que ela ajuda bastante pra entender o momento, né? Gente, deixa eu interromper o assunto um pouquinho, porque a gente tá batendo 38 minutos e aí a gente tem que pôr uma música.
Ah.
Porque a gente, quando passa dos 58, a gente não pode colocar música, porque aí não vai pro YouTube. O que passa do 58 aqui na entrevista vai só pro YouTube, que a gente tem um limite aqui de uma hora.
Ah, entendi.
Então, assim, para que a música seja passada para alguém, a música que vocês pediram, a gente vai passar ela agora, te dá um intervalozinho, aí depois a gente volta conversando a respeito disso. E a música... Quem escolheu a música?
Fomos nós. A gente tava ali olhando e tal, falando, essa daqui é interessante, porque ela tem uma letra bastante curiosa.
Assim. É, e assim, bem recente a gente falou a respeito dela, né?
Falou,
não da música,
da
mas
Cássia
da Cássia Eller.
A gente
Cássia
comentou Eller. Sobre ela.
É, o que foi? Qual foi o dia que a gente tá comentando a respeito dela?
Não faço ideia.
É, eu esqueci, a gente tava...
A gente comentou sobre a morte dela.
A gente fez um especial e aí veio esse assunto de... O que a gente tá? Em que situação? Onde a gente tava quando ela morreu?
Quando ela morreu. Eu lembro direitinho
onde que tava.
Você lembra onde que você tava?
A gente tava no interior, na casa da minha mãe. A gente tava numa... Naquele lugar que fazia esfirra, que era da irmã do seu tio. E aí veio a notícia, a gente olhou, acho que pelo Facebook.
Que era final de ano, era 29 de dezembro.
Exatamente. A gente tinha ido pro interior passar, enfim, o Réveillon na casa dos meus pais. E aí veio a notícia, falei, cara...
Foi muito impactante, né, cara? Assim, acho que pra todos nós, né?
Cássia era um monstro cantando, né? Eu sempre gostei muito. As parcerias dela com o Nando Reis
excelentes, todas as cenas.
Cara, depois a gente entra no assunto, mas Nando Reis e Cássia Eller tem muita história.
Então a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouquinho, mas vamos passar a música agora então, Cássia Eller, Malandragem.
Quem sabe eu ainda sou uma garotinha.
Vocês ouviram Cássia Eller, malandragem, quase a gente perde a entrada aqui, de tanto bater um papo aqui sobre Cássia Eller, todo mundo falando aqui da...
Mas Cássia é muito bom, cara.
Muito bom, né?
Nossa, ela canta muito, escreve muito.
E a gente comentou a respeito da interpretação dela, cara. Eu acho fantástico assistir ela cantando, sabe? Assim, não só assistir, você sente isso também quando você tá ouvindo, né? Mas você não precisa necessariamente ver a pessoa pra sentir a interpretação, né? Mas você tem outros aspectos disso também quando você tá assistindo, né?
Exato. Mas... Ela tinha uma atitude, assim, que era muito particular dela.
É. Né? Muito autêntica,
assim, né? Exatamente. Assim, é aquele tipo de pessoa, assim, ó, faço independente do que...
Vão pensar.
Do que vão pensar, do que vão achar, se vão gostar, se não vão. Essa sou eu.
Uhum.
Né? E ela...
Que falta, né?
Exato.
Muito triste. A gente tem feito os programas, infelizmente, de muitos programas de gente que tá indo embora, que tá acabando, sabe? Tipo, dá uma tristeza de pensar, nossa, essa pessoa morreu. Tipo, o Gal Costa, quem mais? A Rita, né?
A Rita foi isso.
Porque a gente tá perdendo muita gente, até por questão da geração.
A geração, a idade, né?
O tipo de música que a gente gosta. Então
aí Gal Costa morreu, aí você para pra pensar, quem que é dali daquela época da Gal Costa que começou? Aí você já começa, meu Deus, fulano de tal também, daqui um dia, ai, já tem que ir preparando pra ir perdendo essas pessoas.
A gente vai vendo a quantidade de pessoas que já faleceram, mas assim, de uma geração que assim, olha, tá tudo na casa ali dos 80... pra frente, você fala assim, é natural da vida, né?
É difícil, né, cara? Porque quando a gente começa, é engraçado que foi a primeira vez que eu senti esse aspecto dessa relação com a morte acontecer, porque eu imagino assim, eu sempre pensei, cara, deve ser muito difícil você estar numa idade que as pessoas da sua idade estão morrendo. Aí você começa a perceber que faleceu um amigo, faleceu alguma... Eu sempre pensei, isso deve ser uma das situações mais difíceis de você passar na vida. E a gente tá meio que vivendo um aspecto diferente disso, que é a gente tá num momento em que pessoas que a gente admira muito estão morrendo.
Estão morrendo, exatamente.
E a gente ficou, tipo assim, a gente fez aqui, a gente tem um Cantantes Latinos, que é um quadro do programa, a gente traz algum cantor da América Latina, a gente escolhe algum cantor ou alguma banda, e aí fala um pouco a respeito, passa algumas músicas, alguma coisa que a gente admira, que a gente já gosta, já vem ouvindo e tal. E assim, tem muita coisa, então eu já fiz uma lista, eu tenho uma lista ali e eu vou, a Cantantes Latinos já fizemos desse, aí dá o risquinho e vai indo, sabe? É. E assim, aí da Rita, por exemplo, a gente não tinha feito dela ainda e ela faleceu.
Ela tava na lista,
tava
pra fazer, sabe?
E a gente vai colocando, e aí quando eu começo a olhar a lista assim, eu começo a pensar, cara, fulano já tá bem velho.
A gente vai ter que organizar por idade, hein?
Vai ter que começar a colocar em ordem, cara.
Vai ter que priorizar ali pela idade, né? Quem tá bem, quem tá
doente. A fila preferencial do
Cantante Latino. Vai ter que ser, porque tá difícil.
E o pior é que é engraçado, né? Assim, que nem, por exemplo, o caso da Rita, ela tava com câncer, mas assim, a divulgação leva um tempo pra acontecer, né? Porque... Acho que quando chega uma certa idade, o artista, o cantor, dependendo, ele meio que se recolhe e fica um tempo. Aí, de repente, vem a notícia. Ah, fulano tá doente. Você fala, mas como assim?
Porque é dela pouco, eu acho que ela tinha aposentado também do palco, né, cara? Ela tinha se afastado.
Então... E aí você vê, por exemplo, esse gap que fica assim, você fala, pô, mas ele tava bem. Mas da última imagem que você viu, faz quanto tempo?
Quantos anos, verdade. Né? Quantos anos né? que tinha? Né? Eu li uma manchete, porque logo, eu acho que na semana seguinte que ela faleceu, eles lançaram a outra autobiografia dela.
Aham, eu vi.
E aí ela fala na autobiografia que ela cogitou eutanásia quando ela descobriu o câncer. Você viu?
Não vi ela falando isso.
E aí, tipo, eu quero ler a biografia, porque ela é muito massa. E, tipo, ela falar isso, sabe? Tipo, ela já sabia que ia dar ruim, né? É meio claro, né? Que é um câncer muito agressivo. O histórico dela de...
Ela já tinha metástase quando ela descobriu, né? Já tava.
Então ela teve um período até maior do que foi dado, né? Pelos médicos. Mas é bem triste você perceber isso, que tá acabando, né? Pessoas estão indo embora.
E você vê, assim, o legal é que esse pessoal produziu tanta coisa, coisa boa, que assim, você fala, meu, o legado é gigantesco.
Não morre, né?
Tipo, não morre, é exatamente isso. Porque assim, você fala, putz... fica ali, né? Fica eternizado ali nas músicas, nas composições.
Tem uns assim, cara, a gente fez, um dos primeiros que a gente fez aqui, esse eu fiz questão de ser bem no início, era Milton Nascimento, que eu sou apaixonado por ele.
Incrível, cara.
Mas o Milton, assim, eu sempre acompanho ele muito, e mais recente, ele tá tão fraco, cara. Aí você olha da...
E ele, a história dele é muito doida, né? Porque teve aquela fase que ele ficou doente, que ele emagreceu. Uhum. Você falou, meu, quando eu vi, assim, as imagens, eu falei, ele não dura.
Uhum.
De repente, ele renasce.
Uhum.
Aí você fala assim, caraca, o cara se recuperou.
É.
Né? E agora ele tá aí, enfim, você vê algumas imagens dele, assim, ele tá, agora ele tá mais ativo na internet.
Ele tá mais ativo.
Ele
participou do último show do Skank, você viu?
Eu vi.
Nossa, muito fofo. Ele é, o Rafael fala, ele é o padrinho de todos os mineiros. Né?
Putz, aquele cara é um gênio, bicho.
É.
Ele foi um dos poucos cantores que ele tocou com a orquestra, não vou me lembrar, acho que nos Estados Unidos, que assim... No Brasil ele não tinha o mesmo reconhecimento, a importância que na época, né? Que a orquestra, essa orquestra gringa deu para ele, assim, uhum. de chegar e montar toda uma estrutura para cantar especificamente com ele. Não vou lembrar o nome da orquestra.
Cara, para mim ele não tem hoje o reconhecimento que ele merece, saca? Cara?
Sem dúvida.
Porque assim, eu comentei isso, inclusive, no último dia que nós colocamos. Eu não lembro que música foi que tinha participação dele. E colocou, eu falei, cara, pra mim, sem sombra de dúvida, é o melhor cantor brasileiro de todos os tempos. Sabe, qualidade técnica dele é inacreditável, cara. É. Tem um vídeo que é maravilhoso, que é um vídeo dele cantando junto com o Chico.
Uhum.
E que o Chico tá olhando pra ele. Tipo, a galera que publicou esse vídeo até fala no momento que o Chico transcendeu, né? Tipo assim, você olha o Chico olhando pra ele, assim, incrédulo. O cara cantando, falando, o que é isso, cara? O que esse cara tá fazendo, velho? Ele é muito absurdo, cara. Ele é monstro demais, cara.
Ele é fera. Ele é fera.
Ele é muito...
Além das músicas serem muito boas, muito foda e tal, mas ele, como cantor, cara, nossa, é inacreditável.
Tem umas coisas que ele canta, assim, que você fala assim, meu, como é que o cara consegue escrever isso e colocar isso em forma de música, uhum. né? Você pega aquela... Nos bares da vida,
você
uhum. começa a ler a letra assim, você fala, caraca, você começa a se imaginar.
É coisa de gênio, né?
Você começa a se imaginar ali uhum. naquela condição, ali vivendo, fui nos bares da vida, né? Nem troca de...
Você vê ao mesmo tempo simplicidade e ternura, né?
Uhum. Muita, cara. Nossa, a música dele toca demais, né, cara? Assim, toca demais na gente, né? Uhum. Tipo, num lugar muito profundo da gente, assim, né? Sabe? Naquele sentimento... de interior, sabe, assim, de casa, né? Você se sente muito em casa, cara. É uma coisa tão impressionante.
Eu acho o Milton animal, assim. Ele é muito bom.
E assim, além de toda essa parte técnica, tudo, o sentimento que ele põe na voz, a maneira como ele canta. Eu tive o prazer de ir a um show dele. Ainda
sério?
Bem, eu fui na Praça da Liberdade, em BH. Uh-huh. Show gratuito dele quando eu tava morando lá, cara. Nossa, velho, é muito bom, cara. É muito bom. E é isso, cara, você ouve a música dele, você se sente em casa, você tá no show, você se sente em casa, aí você tá abraçando gente que você nunca viu na vida, tá cantando junto, cara, é muito bom, cara, é muito bom.
Muito foda.
Traz esse sentimento de comunidade, né, cara?
Exatamente.
Enfim, espero que viva por muitos e muitos anos, mas assim, ele já é eterno, cara, isso aí, sabe, por tudo que ele fez,
Milton
é eterno, cara.
Com certeza, com certeza, muito bom.
Bom, então vamos falar de Nova Zelândia?
Bora.
O que vocês acham? O que vocês têm achado, gente? Invercargill, essa cidade no fim do mundo.
No cox do mundo.
No cox do mundo.
No cox do mundo.
Antes da gente chegar aqui, a gente acompanhava já, né, os brasileiros aqui. Então, a gente... Eu, assim, particularmente, eu tinha uma visão de que Invercargill era muito pior.
Já veio preparado, né?
Eu sempre quero me preparar para
assim.
Pior.
É assim.
Então eu achava que era muito pior em todos os aspectos e tá me surpreendendo. Eu tô curtindo a uhum. cidade, tô gostando, eu não tenho o que reclamar, não.
Uhum.
Eu gosto daqui, eu gosto da tranquilidade da cidade, tipo, do sossego que é aqui. Não sei se a gente vem de cidade grande. Cara, no Brasil... Não meu último trabalho, mas, enfim, na última empresa que eu trabalhei lá, eu levava em torno de, tipo, 1h30, 2 horas para chegar, mais 1h30, 2 horas para voltar.
Passei por isso, inferno,
então,
cara.
Então, aí você chega numa cidade que, assim, você vai a pé pro teu trabalho, você gasta 10 minutos
uhum.
a pé.
Uhum.
Né? Você fala, putz, né? Você tem tempo para fazer um monte de coisa. Você fala assim, putz, não dá para comparar, né? Então, assim... Uhum. A gente, óbvio, pra gente é estranho um pouco a questão da temperatura aqui, é mais frio, o vento às vezes é um negócio absurdo.
O vento é triste.
Né? Mas, enfim, eu acho que tudo isso acaba sendo, tipo, não tem o mesmo peso em função de todas as outras coisas que a cidade oferece.
Uhum.
Né? Eu, particularmente, eu gosto bastante daqui, assim. Me surpreendeu, positivamente, né, enfim, pelo lugar em si.
E pelo que vocês iam falar, né, do pessoal, exato, porque realmente eu também achava que era o pior lugar do mundo.
Exato.
De tanto que as pessoas falavam mal daqui. Tipo, nossa, Invercargill, não vejo a hora de sair, não, sabe?
É porque e todo aí... mundo vinha, assim, tem aquela coisa daqui ser como uma cidade de passagem, né? Porque, a pessoa vem, estuda e vai embora. É. Vem, estuda e vai embora, enfim. Hoje eu não sei como é que vai ficar, porque as condições mudaram
muito,
um pouco aí, né? Uhum.
É só a gente chegar que as coisas começam
tudo
a mudar
muda.
Tudo, né, João?
Tudo muda. Assim, como é que pode isso, gente? Pelo amor de Deus.
Na nossa vez.
Na nossa vez, vai mudar justo agora. Mas, enfim. Mas eu gosto bastante daqui. Assim, não cheguei a morar em outros lugares aqui. Conheci só. Mas, eu não sei, eu me adapto muito fácil a esse tipo de... É uma cidade pequena, de interior... Mas ainda assim te oferece uma
muita
estrutura.
Ela é grande o suficiente para ter várias opções aqui também.
Exato.
Né? É interessante, cara, porque eu acho que todo mundo teve um pouco dessa impressão, justamente seguindo as pessoas que moravam aqui antes.
Exato.
Mas a gente tem que levar em consideração que muitas vezes vai depender bastante do que a pessoa gosta. É. Por exemplo, a galera que gosta de balada detesta aqui.
Ah, não. Porque não tem, né?
Eu não gosto de balada, então para mim não tá fazendo a menor falta. Assim, eu tô tranquilaço, saca? Eu vi muita gente reclamar aqui. Isso foi uma coisa... Eu até escrevi sobre isso logo quando a gente chegou aqui. Eu vi muita gente reclamar da praia, de Orete.
Uhum.
Por quê, cara? Porque não é aquela praia típica, tipo, do Nordeste, por exemplo. Não. Você vai e nadar e, sabe, e festa e tudo mais. Eu amo aquela praia, cara, porque eu vou pra lá de bicicleta sozinho. Eu gosto dela mais ainda quando tá chovendo e quando tá ventando. Porque,
sério?
Tipo assim, porque aí não tem ninguém, cara.
Tá,
e aí você fica escutando só o barulho das ondas. E o céu daqui é muito bonito, velho. Aí, tipo,
daqui.
Você vê essa época de mais chuva e
sim,
mais vento, que agora a gente tá entrando nela.
Sim.
O céu tá sempre bonito, cara. E aí, eu tenho várias fotos lá de pegando o mar e o céu, assim...
Cara,
você tem várias camadas, assim, a coisa mais linda, velho. E aí você tem essa experiência. Quando você vai, por exemplo, aqui no verão, já tava um pouco mais cheio, a galera fica lá dando dampião de carro, sabe? Vai lá, passando de moto, correndo e tal, que eles vão pra lá pra outras atividades.
Outra
e aí estraga a experiência, saca? Eu gosto dessa experiência de tranquilidade, de ficar ouvindo e absorvendo, sabe?
A vibe do
negócio. Adoro, cara.
Pô, aqui a gente teve uma sorte, né? A gente, quando chegou aqui, tipo, menos de um ano e conseguiu pegar uma aurora.
É.
Nossa, e que aurora,
que
tipo,
aurora.
A maior da história, né?
Foi, sim, muita sorte, gente.
Incrível, tem gente que tá aqui há 5, 6 anos que não tinha conseguido ver. A gente chegou, olhou e conseguiu, assim, dava pra ver.
Vocês foram, né, na praia.
A gente foi.
É.
Uhum.
Nós paramos o carro do lado do Chico e da Dani.
E aí, tava todo mundo lá e...
Impressionante,
a
assim.
A cidade toda tava lá.
Velho, a gente tava igual criança, cara. Correndo, lá.
É isso aí mesmo.
A gente tava igual criança.
Teve uma hora que a Carol olhou pro céu, tá vermelho!
E assim, foi um negócio tão forte que você conseguia ver a olho nu, assim.
Mexendo, assim, né?
Animal aquilo.
Lindo,
nunca tinha visto
lindo.
Nada parecido.
Também não, nada assim.
Você olha assim, você fala... Caramba.
Se liga, o papo com o João e a Amanda estava tão interessante que a gente dividiu esse episódio em duas partes. A primeira você ouviu agora e a segunda será publicada em todas as plataformas de podcast na semana que vem e também será transmitida pela Radio Southland na semana que vem. Mas se você está ansioso para ver como esse papo continuou, ele já está disponível completo lá no nosso canal no YouTube. Procure lá Nossa Vida pelo Mundo e assista a entrevista completa.
The preceding podcast was brought to you by Radio Southland with the support of New Zealand On Air. Their funding of accessmedia.nz makes these podcasts available. To find similar programs by other stations involved, go online to accessmedia.nz.